Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de meio-dia e 30 até as 13 horas. Como sempre faço, comecei o programa com uma linda canção. Dessa vez é o grande guitarrista em inglês do rock progressivo, Steve Hackett, que durante a década de 70 foi o brilhante guitarrista do Genesis, naquela época em que tinha o Peter Gabriel, Phil Collins, e a formação clássica do Genesis dentro da atmosfera do rock progressivo da década de 70. E era uma competição danada na época. O Yes, o Pink Floyd, o Emerson, Lake & Palmer e tantas bandas boas. E tinha também o pessoal do hard rock, o Led Zeppelin, de Purple, o Black Sabbath. No pop a gente tinha Rolling Stones, tinha Paul McCartney, tocava muitos Beatles ainda, tocava The Kinks e tocava muita coisa da Motown também, a gravadora dos negros americanos da década de 60 e 70, Marvin Gaye, tinha também o The Temptation, que era fantástico, Stevie Wonder, e a gente tinha na MPB também na época uma classe maravilhosa, Chico Buarque, caramba, Tom Jobim, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, né, Vinícius, é melhor a gente arranjar uma máquina do tempo, túnel do tempo, Tony Newman e Doug Phillips viajando pelo túnel do tempo e a gente parar lá, porque escutar música hoje aqui na rádio brasileira, não somente aqui, no mundo inteiro, tá um lixo danado. E tem um cara que tá rindo ali, que é o Evaldo Ribeiro, com isso que eu tô falando. Bom, o disco do Steve Hackett é um disco do finalzinho da década de 90, chamado Dark Town. E eu escolhi a faixa número 5, Days of Long Ago, que é uma faixa em que ele tem o vocalista, como é o nome do cara aqui acompanhando ele, Gene Diamond, que canta a música, mas a composição é do Steve Hackett. E esse CD Dark Town, ele é um CD mais pesado. O Steve Hackett deixou as guitarras bem marcadas no disco. Tem um sujeito ali que está sequestrando o CD. Por favor, os seguranças ali da rádio, não deixem ele sair. Esse CD do Steve Hackett, eu não tinha. Eu tenho todo o trabalho dele, só faltava esse. E consegui recentemente essa edição inglesa. E aí nós dividimos com vocês a faixa 5, Steve Hackett, Dark Town. Espero que vocês tenham curtido essa abertura do programa. E aí, Evaldo, tudo bem? Então, certo. Bom, nós vamos dar sequência hoje àquela sessão de perguntas e respostas, esclarecimentos anímicos, mediúnicos e projetivos. Já fizemos dois programas assim, mas eu acabo entremeando com textos à medida que eu vou recebendo-os e vou compartilhando-os aqui com vocês. E então hoje eu vou dar vazão à parte 3 daquelas perguntas todas que vários ouvintes mandaram para mim, que eu fui guardando. Algumas o próprio Evaldo Ribeiro fez para mim, outras chegam lá pelo site do IPPB e eu estou juntando-as e trazendo-as para cá, porque respondendo às dúvidas de um, eu posso clarear com a resposta às dúvidas de outras pessoas com as mesmas perguntas. Então vamos lá, eu vou ver se no programa, não o anterior ainda, eu falei sobre o chakra frontal, lembra, Evaldo? Clarividência. E num outro, mais anterior ainda, falei de que coisas anímicas mediúnicas. Falei de projeção e mediunidade também. Então hoje, algumas perguntas relativas às saídas do corpo e outros temas paralelos. Uma delas, aliás, essa pergunta é recorrente. Muita gente já me fez essa pergunta, que é o seguinte: o corpo astral é realmente azulado? Primeiro ponto, a expressão corpo astral, ela é latina, ela vem da palavra astrum, do latim, que significa estrelado, daí a expressão correspondente astral, e era uma expressão usada na Europa antiga para referir-se a tudo aquilo que não era da Terra. Se não é da Terra, veio do astral. Quem popularizou mais a expressão astral foi o grande alquimista Paracelso no século XVI, que na verdade ele apenas externalizou num dos livros dele a expressão astral referindo-se a algo espiritual, mas que na verdade essa expressão era usada nos bastidores da Europa já há muito tempo, só que era a época ainda das fogueiras da Inquisição, e se as pessoas usassem essas expressões em público ou em seus livros, corria um risco de parar numa fogueira da Inquisição daquela época. Então Paracelso foi um dos caras que teve coragem de colocar num livro a expressão astral referindo-se a algo espiritual. A partir dessa expressão astral, ou seja, astrum, do latim estrelado, surgiram outras expressões: corpo astral, plano astral, posteriormente projeção astral e, por corruptela popular, viagem astral. Então, essa expressão corpo astral se refere, no contexto clássico da Europa latino, àquilo que o Paulo de Tarso chama na Bíblia de corpo espiritual, em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, corresponde ao que Allan Kardec no Espiritismo chamava de perispírito, corresponde ao que os gregos antigos chamavam de psicossoma e que o espírita André Luiz começou a utilizar naquela série Nosso Lar, na época em que o Chico Xavier trabalhava com Valdo Vieira, em fins da década de 50. Psicossoma é corpo psíquico, é a conexão das palavras soma, que em grego é corpo, e psique, que é alma, ou seja, corpo da alma, corpo psíquico. Já a Ordem Rosa Cruz, a AMORC, chama literalmente corpo psíquico ou emocional. Algumas linhas ocultistas chamariam de corpo de luz. Aqui, a pessoa está chamando de corpo astral e perguntando se esse corpo sutil é realmente azulado. Não, isto é mito. As energias da gente se refletem na aura, seja aqui dentro do corpo ou fora do corpo. Como estamos aqui agora, no plano físico, a parte espiritual está inserida, acoplada, interpenetrada na parte física, como se fosse um campo energético só. Então aparecem cores na aura, que refletem pensamentos e emoções. Quando nós saímos do corpo, a estrutura psíquica é exteriorizada, vai projetada de dentro para fora. Fica no corpo somente as energias do corpo, é o chamado duplo etérico, e o campo energético do corpo, que não tem a atmosfera de pensamentos e emoções, que pertence à parte espiritual, que está exteriorizada temporariamente. Então, lá fora do corpo, na estrutura energética do corpo espiritual, há uma aura multicolorida em torno do corpo sutil. Essa aura reflete pensamentos e emoções. Se o corpo mental, que é a parte pensante, se destacasse para fora da parte astral, nós veríamos somente a aura do corpo mental só com as cores oriundas dos pensamentos, já que a parte emocional teria ficado quedada no corpo astral e teríamos uma entidade, então, somente com pensamento. Por exemplo, Allan Kardec chamava uma entidade só com o corpo mental, só com o pensamento, de espírito puro, porque, por exemplo, para ele não tinha perispírito, não tinha envoltório. Agora, se tem envoltório, chama-se corpo astral, corpo espiritual e tantos outros nomes. O que acontece? A aura da gente no corpo espiritual, principalmente quando estamos fora do corpo, qualquer emoção que você tiver ou pensamento na mente, que imediatamente é revestido das cores no corpo mental envolvido pelo corpo astral, aparecem cores na aura. Então essas cores refletem um momento íntimo da pessoa, o que ela está pensando e principalmente o que ela está sentindo a nível emocional. E aí, Evaldo, isso varia de momento a momento. Tem horas que você está com pensamentos brilhantes, de repente sua aura vai ficar cheia de brilhos, cores elevadíssimas, altíssimas, violeta, lilás, com cores dourado, cores avançadas. Se os pensamentos ou sentimentos da pessoa são deprimentes ou tristes, veremos formas mentais projetadas com formações escuras, borrões cinzentos e amarronzados na periferia do campo energético. Então isso varia muito. O azul que se falava antigamente, na Índia principalmente, é uma metáfora, porque se você observar na Índia, o Evaldo, as divindades são pintadas em azul, Krishna, Vishnu, Shiva, todos são azulados. Mas qual é a metáfora disso? De onde eles vieram? Do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Então pintam as divindades de azul para representar essa espiritualidade celeste. Em contrapartida, por uma questão de metáfora, grupos ocultistas de vários lugares do mundo associaram a cor azul ao corpo espiritual. Porque de onde o corpo espiritual vem? Da Terra? Não. Veio do astral, veio do lado sideral. Então ele é azul como o céu. Então daí surgiu esta crença que não é verdadeira. O corpo astral é uma amálgama de várias cores daquilo que a pessoa está pensando e sentindo. Agora, pode aparecer muito azul em determinado momento, como pode aparecer amarelo brilhante, verde e tantas outras cores. Essa questão do azul, na verdade, é uma metáfora daquilo que não é da Terra. Se não é da Terra, veio do céu, daí a palavra astral. E o corpo astral, há uma metáfora também ocultista clássica de dizer que o corpo astral é azul e dourado, significando o azul celeste e o dourado a cor da espiritualidade, né? Então também se fala isso por aí, mas não pegue ao pé da letra, porque essas cores mudam muito de acordo com o que a pessoa está pensando e sentindo. Outra pergunta: qual é a linguagem fora do corpo? telepática, é claro. Quando uma pessoa está fora do corpo, ela não tem cordas vocais para vibrar ondas sonoras que se propaguem pelo ar, como nós aqui no plano físico. O Evaldo está ali do outro lado da placa de vidro que separa os dois estúdios. Ele me vê, eu vejo ele, mas o estúdio aqui hoje do apresentador fica mais isolado em relação aos sons lá de fora. À medida que eu estou falando aqui, o que está acontecendo? Minhas cordas vocais vibram e propagam ondas sonoras. Como é que a onda sonora viaja? Pelo ar. E ao viajar pelo ar, ela vai se propagando, impulsionada pela força das ondas sonoras propagadas pelas minhas cordas vocais. E aí o Evaldo vai, canal auditivo dele, capta aquilo, o cérebro decodifica o que está sendo falado. Isso é a comunicação verbal aqui embaixo. Quando você sai do corpo, o corpo físico, que é onde estão as cordas vocais, está deitado na cama, com metabolismo baixo. Então, como é que você vai falar lá fora se você não tem cordas vocais para propagar o som pelo ar? Então, a linguagem fora do corpo, ela é sempre telepática, mente a mente. Entretanto, como muitas vezes o corpo espiritual toma uma configuração humanoide parecida com a do corpo físico, por uma questão de condicionamento mental, mesmo a pessoa fazendo a telepatia, Valdo, ela imagina que está falando, porque é o condicionamento dela. Muita gente, mesmo meses após a morte do corpo físico, ainda fica tentando falar do lado de lá, embora já seja telepatia, Valdo, mas ela cria um simulacro daquela ação, achando que está falando, e o outro achando que está ouvindo. Se você vai avançando no plano espiritual, num nível de consciências mais elevadas, onde o corpo astral tem formato mais energético, sequer tem a forma humanoide, às vezes um formato de um cone luminoso, uma esfera de luz, um fulcro de luz com pensamento e sentimento, aí a telepatia é puríssima, não tem nem formação de cabeça física com boca, olhos, para poder usar o condicionamento daqui. Então a linguagem é telepática, portanto, não há barreiras idiomáticas bloqueando a comunicação fora do corpo. Uma pessoa se comunica telepaticamente com a outra, independente do idioma delas aqui embaixo ser outro, e elas não falarem o mesmo idioma cá embaixo. Fora do corpo se entende perfeitamente. Porém, pode acontecer a barreira do condicionamento mental de alguém ficar preso somente às ideias projetadas no seu idioma aqui embaixo e querer repetir esse padrão por condicionamento lá de lá. Normalmente isso que fazem espíritos grossos, que na verdade nem aceitam às vezes que estão desencarnados, né, Valdo? Quanto mais aceitar que está fazendo telepatia num outro veículo extrafísico. Então, é telepática sempre, mesmo no espírito mais grosso que está ali, é telepatia, mas ele faz o gesto labial e ele jura que está falando, mas não tem como propagar ondas sonoras pelo ar. Se alguém aqui no plano físico disser que está ouvindo um espírito, Evaldo, não está ouvindo no sentido como nós ouvimos, captando ondas sonoras. É telepática ou é clareaudiente esta pessoa, mas não significa que ela está ouvindo pelo canal físico, porque o espírito não tem cordas vocais para propagar ondas sonoras pelo ar. A exceção que se faz disso é trabalhos de materialização em que espíritos, às vezes, Evaldo, fazem o seguinte: tendo vários médios de doação de ectoplasma, eles configuram uma garganta e cordas vocais ectoplásmicas construídas. Então o espírito enfia o pensamento ali e o som sai vibrado pelo ar sem precisar usar as cordas vocais de um médium. Mas isso é um fenômeno raríssimo, chama-se pneumatofonia, também conhecido popularmente com o nome de voz direta. Por exemplo, Evaldo, imagina que você está numa reunião e de repente todo mundo que está na sala escuta a voz de alguém falar assim: "Ei, Evaldo, aqui é o seu bisavô, estou te mandando um abraço." Seu bisavô desencarnado. Aí você fala: como é que pode? Todo mundo ouviu, não passou pelas cordas vocais do médium, como é que o espírito vibrou ondas sonoras pelo ar se ele não tem cordas vocais? Eles puxam a energia dos médiums, Evaldo, configuram uma forma mental, condicionam ela e condensam, formando uma garganta e dentro dela cordas vocais de ectoplasma, pelo poder do pensamento deles, de aglutinar e condensar energias. E ali eles vibram o pensamento que começa a se propagar pelo ar, porque está usando energia das pessoas encarnadas, portanto mais densas. Essa é a única possibilidade de escutar alguma coisa extrafísica. E é um fenômeno raríssimo, aliás, de acontecer. Bom, a outra coisa, Pergunta aqui também: dizem que o grande mestre Shankara da Índia foi um grande viajante espiritual, isso é verdade? Bom, primeiro, para contextualizar, vamos colocar direitinho quem foi o Shankara. Acredito que a pessoa que fez a pergunta aqui estude yoga ou estude Vedanta. É o seguinte, Shankara foi um grande mestre yogi que viveu por volta do século 9 ou 8 depois de Cristo, não se sabe exatamente, e o Shankara tem uma grande importância dentro do hinduísmo moderno, porque até então chamava-se brahmanismo, e o brahmanismo estava coalhado de corrupção dos sacerdotes brahmanes de outrora, que mantinham a população numa ritualística cega, terrível, mantinham a população com fome, baseada na ignorância, e exigiam colaboração financeira para a manutenção dos seus templos luxuosos, enquanto a população caía de fome. Então, para manter o poder sobre a população, esses sacerdotes criavam rituais e mais rituais, que não levavam a nada, inclusive, para manter a população distraída e condicionada, sem questionar o status quo religioso corrupto daquela ocasião na Índia. Se a gente olhar historicamente, todas as religiões, as grandes religiões, passaram períodos turbulentos, nefastos, de corrupção entre seus membros, de perseguição a pessoas que pensavam diferente, de matanças, inclusive, de pessoas que tinham outras religiões, e aí a religião vigente ia lá e massacrava. É óbvio, a religião não, os religiosos, porque nós vamos deixar as religiões fora disso, mas os homens utilizando a religião às vezes são nefastos. E é claro, isso é uma época passada, né? Hoje a humanidade é outra, se bem que tem fanáticos espalhados em todas as áreas e tem gente que é capaz de jogar bomba na igreja do outro, só porque pensa diferente, ou na mesquita alheia, ou na sinagoga alheia, ou no templo espiritual do outro, ou no grupo budista, umbandista, seja lá o que for. Aqui no Brasil, inclusive, tem grupos de fanáticos religiosos que às vezes entram nos grupos afro-brasileiros para quebrar as coisas, o que não pode ser permitido, né? É uma afronta a isso, a liberdade de expressão do indivíduo, e a Constituição brasileira garante liberdade de expressão e religião para todas as pessoas. Estamos num país onde a natureza laica das coisas tem que prevalecer, porque é um país multicultural. Bom, voltando aqui ao Shankara. Então, Shankara, no século 9 depois de Cristo, quebrou esse sistema dos brâmanes, e a partir dele, da época dele, o brahmanismo ficou conhecido como hinduísmo moderno. Então alguém chegava para o Shankara e falava assim: Shankara, vamos fazer um ritual do fogo ali para que o deus Indra da tempestade possa trazer chuva? Todo mundo está indo. Aí o Shankara falava assim: eu não vou acender fogueira nenhuma lá fora. Mas por quê? Já acendi a fogueira do discernimento dentro do meu coração e queimei minhas tolices. Para que eu vou numa fogueira de fora que não queima o meu ego, se eu já mergulhei na meditação e já queimei minhas tolices na fogueira do discernimento? Então ele tirou, Evaldo, a noção da divindade no templo e trouxe para dentro do coração. Por isso o Shankara é tão amado na Índia como um dos grandes yogis e avatares de Shiva. E também falava assim: você sabe que Krishna era divino, Rama era divino? E o Shankara falava assim: eu sei, também acho, eu também sou divino, você, a minhoca, o cachorro, a grama, tudo é divino, porque o absoluto está em tudo, todo mundo é avatar, pedacinho do todo. Então esse grande cara, Shankara, publicou no século 9 depois de Cristo uma grande obra chamada Viveka Chudamani, A Joia do Supremo Discernimento, um clássico da literatura hinduísta, e por isso ele é muito adorado. Ele é como se fosse o cara que rompeu aquele sistema antigo. Ele representaria lá na Índia o que o Lutero representou aqui no século 16, criando racha protestante em relação ao catolicismo daquela época. Então o Shankara é muito adorado, e o Shankara, Evaldo, era dotado de várias capacidades parapsíquicas bem desenvolvidas, tinha clarividência aberta, saía do corpo de forma consciente, segundo relatos clássicos da Índia antiga, passava prana com as mãos, a cura prânica, passava energia como ninguém, era um cara bom, escrevia pra caramba, tanto que é dele o clássico Viveka Chudamani. Ele tem um poema chamado Moha Mudgara, O Fim da Ilusão, que é maravilhoso, ele escreveu, ele tinha 9 anos esse poema. Então, um cara maravilhoso e que, ao que tudo indica, a pessoa que fez a pergunta provavelmente estuda Vedanta ou Yoga, você está certo, realmente o Shankara é um dos grandes viajantes espirituais da antiguidade. Eu, particularmente, sou muito admirador do trabalho dele, gosto bastante, trabalho de Vedanta clássico, e espero que tenha clareado a sua pergunta. Agora, eu não tenho como dar referência bibliográfica do Shankara, porque se perde meio nos mitos, nas histórias contadas na antiguidade. Mas esse cara era grande para a época, era muito bom, e pelo menos em uma vez há um relato de uma saída do corpo dele, em que foi narrada por ele próprio, para o pessoal em volta. Evaldo, quanto tempo? Acabou, se adiantou o relógio, cara? Eu só respondi 3 perguntas. Quando o tema é bom, passa rápido. Bom, vamos deixar as perguntas ainda que sobraram para um próximo programa, tá? E aí eu vou respondendo à medida que o tempo aqui for dando. Tá bom, gente? 2063-5381, contato aqui em São Paulo, e o site na internet ippb.org.br. Espero que vocês tenham gostado aí do programa. Nosso tempo é curtinho, e aí eu faço o que é possível nessa meia hora para tentar clarear um pouco os temas espirituais aqui. Mas dentro dessa meia hora, não tem como expandir tanto como possibilitaria. Mas é o que nós temos aqui no momento, tá bom? Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Até o próximo domingo. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.